Testemunho sobre conduta sexual, adultério e divórcio. Capítulo 39. A pessoa em adultério e sua filiação à igreja. Declaração antiga de Ellen White. O Senhor nos concedeu opressão de espírito no último domingo, 5 de fevereiro de 1854, e enquanto estávamos empenhados em sincera oração, fui tomado em visão e contemplei o estado de alguns dentre o professo Israel de Deus. Vi a condição de muitos em nossa reunião em Osueco. Vi que estavam atrapalhando a obra de Deus, especialmente os de Kovdinoi. Vi que o desagrado de Deus repousava sobre eles e também sobre alguns de Roosevelt. Disse o anjo, o machado não foi posto à raiz da árvore. Aqueles que manifestaram condescendência com as más paixões do coração devem ser desligados da igreja. Se Deus houvesse constituído o irmão Roosevelt um supervisor do rebanho, haveria ele percebido o mal e a corrupção entre o povo. O machado não foi posto à raiz da árvore. Em Deus não houve mudança nem alteração. Ele é um Deus zeloso e não considerará o pecado agora com maior complacência do que o fez com o antigo Israel. Pecado é pecado. Os pecados não têm sido considerados em toda a sua pecaminosidade, mas tem-se feito parecer que os pecados são vistos como algo insignificante diante de Deus. Um pecado enorme. Vi que o sétimo mandamento tem sido violado por alguns que agora se encontram na comunhão da igreja. Isso tem trazido sobre eles o desagrado de Deus. Este pecado é assustador nestes últimos dias, mas a igreja, os membros, tem causado o desagrado de Deus e acarretado maldição sobre si própria, ao considerar tão levianamente o pecado. Vi que se trata de um pecado enorme, e não têm sido empreendidos esforços tão vigilantes quanto deveriam ser, no sentido de eliminar o desprazer de Deus e remover seu desagrado, ao assumir-se uma conduta estrita e reta para com o ofensor. Isso tem exercido uma tremenda e corruptora influência sobre os jovens. Eles observam quão levianamente se considera a transgressão do sétimo mandamento e aquele que comete este pecado horrível pensa que tudo o que tem a fazer é confessar o erro e sentir-se triste. E então voltar a desfrutar de todos os privilégios da casa de Deus e ser mantido na comunhão da igreja. Estas pessoas têm imaginado que o adultério não é um pecado grave. Antes têm considerado levianamente a transgressão do sétimo mandamento. Isso tem sido suficiente para remover a arca de Deus do acampamento, mesmo que não existam outros pecados a causar a remoção da arca e o enfraquecimento de Israel. Suspensão dos adúlteros da igreja. Aqueles que transgridem o sétimo mandamento devem ser suspensos da igreja, não devendo desfrutar da comunhão da mesma nem dos privilégios da casa de Deus. Disse o anjo, isto não é um pecador por ignorância. Trata-se de um pecado consciente e que receberá terrível visitação de Deus, seja o seu praticante idoso ou jovem. Pecado deliberado, arrogante. Nunca antes foi este pecado considerado tão excessivamente pecaminoso por Deus como no tempo presente. Por quê? Porque Deus está purificando para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito 2,14. Neste exato tempo em que Deus assim purifica um povo exclusivamente seu, que indivíduos não santificados se introduzam entre nós. A despeito das verdades muito claras que eles têm ouvido, os terrores da palavra de Deus postos diante deles e todas as abrasadoras verdades para estes últimos dias destinadas a despertar a Israel, pecam arbitrariamente, dando margem a todas as devassas paixões do coração carnal, satisfazendo suas propensões sensuais, desonrando a causa de Deus e então confessando que pecaram e que se sentem tristes. E a igreja os recebe e diz amém às suas orações e exortações, as quais representam um mau cheiro às narinas de Deus e fazem com que sua ira se manifeste sobre o acampamento. Ele não permanecerá em suas assembleias. Aqueles que lidam de modo descuidado e complacente com esses pecados serão entregues aos próprios caminhos para colher o resultado das próprias obras. Aqueles que em tempos antigos cometiam tais pecados eram arrastados para fora do acampamento e apedrejados. Sua sorte era a morte temporal e eterna, e porque a penalidade de apedrejamento foi abolida, condescende-se com este pecado além da medida, como se tratasse de uma pequena ofensa. Nenhuma ajuda para este homem. Nota de rodapé. Os depositários de Ellen White não possuem documentação segura quanto à natureza da transgressão de E., mas Arthur White lembra-se de haver ouvido de seu pai, W.C. White, referir-se à situação como um caso particularmente revoltante de incesto. É impossível para o irmão E. associar-se à Igreja de Deus. Ele se colocou onde não pode ser ajudado pela Igreja, nem ter com ela nenhuma comunhão ou vínculo. Ele se uniu ao povo por causa da luz e da verdade, mas escolheu obstinadamente o próprio caminho e recusou ouvir a reprovação. Seguiu as inclinações do coração corrompido, violou a santa lei de Deus e desgraçou a causa da verdade presente. Se ele arrepender-se sinceramente, a Igreja não deve interferir em seu caso. Se for para o céu, deverá ir sozinho, sem a comunhão da Igreja. Uma permanente censura da parte de Deus e da Igreja deve estar sobre ele, para que o padrão de moralidade não seja rebaixado ao pó.